Ok, antes de retomarmos o tema Palmeiras, tem informação sobre o Rogério Ceni. Kaique Silva fala pra gente. E aí, Kaique?
Muito boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde para todos da bancada e também todos os ouvintes e espectadores do Esporte em Discussão. É isso mesmo, notícia sobre o Rogério Ceni no Flamengo e notícia vinda de Portugal. Segundo o jornalista Mamed Filho, do Esporte TV de Portugal, inclusive é o canal que transmitia os jogos do Flamengo para Portugal quando Jorge Jesus estava aqui, no próximo jogo do Flamengo diante do Goiás será a despedida de Rogério Ceni, segundo uma apuração feita pelo canal. E ainda, segundo eles, o favorito para assumir o time do Flamengo é o português Rui Vitória, bicampeão português com Benfica e que inclusive foi sucessor de Jorge Jesus. Até uma outra notícia vinculada a isso, ao próprio Rui Vitória, há 4 dias o treinador português começou a seguir nas redes sociais o time do Flamengo, o perfil oficial do Flamengo no Instagram. Flávio Prado.
Bom, vamos fazer uma pausazinha então, só um parentezinho na nossa discussão de Palmeiras para falar sobre esse tema. Yeah. Vocês acreditam nessa possibilidade do, conforme disse o Kaique, uma informação que vem do jornal português? Não tô desqualificando o jornalista, mas, enfim.
Mamed Filho, parece que ele é um dos editores lá da Sport TV de Portugal, que era a TV que transmitia jogos do Flamengo na época do Jorge Jesus lá pro futebol português. É ele que, ele tuitou. Colocou no Twitter dele. Até agora que eu vi, foi o único que deu essa informação. Ele disse que foi checar lá, porque tava esse zoom, zoom, zoom. A imprensa portuguesa, na época da saída do Jorge Jesus, nossa, apostou num monte de vários nomes portugueses aqui para substituto do Flamengo. Então, teve reunião ontem no Rio de Janeiro, né? A diretoria diz que Rogério fica, dividindo responsabilidade entre Rogério e jogadores e até assumindo, a diretoria também assumindo parte da culpa. Mas assim, continua na corda bamba, mas continua no Flamengo. Agora tem essa informação lá desse jornalista que trabalha na imprensa portuguesa, dizendo que seria despedido do Rogério contra o Goiás e que o Rui Vitória, que assumiu o lugar do Jorge Jesus lá no Benfica, quando o Jorge Jesus foi pro Sport, inclusive ganhando 3 títulos seguidos, fazendo boa campanha na Champions, aquela coisa toda, é um nome forte aí. Inclusive, ele começou há 4 dias a seguir o perfil do Flamengo no Instagram. Então, Vamos ver se confirma, né? Não sei, porque é uma notícia que tá começando a ser veiculada agora.
Esse perfil dele é o original? Porque eu tô vendo 4 seguindo aqui o Flamengo. Aí que eu tenho dúvida, porque tem 780 seguidores. O que tá escrito, treinador oficial, não tem nenhuma. Diz que eu tenho. Eu vou até pesquisar pra ver se. Tem 4 perfis seguindo o Flamengo. Vamos ver se o Flamengo segue ele. Que aí é a nossa parte da. Quer ver, ó? Porque tem 4 caras seguindo. 4 Ruiz seguindo o Flamengo.
São todas notícias divulgadas pela imprensa portuguesa. Mas é que inclusive essa do. Quer ver, ó? De que ele estaria assim. Imagino que os portugueses chegaram.
Devem saber, né? Que é o dele, né? Vamos lá.
Rui, e não deve ser esse. Talvez seja o perfil verdadeiro.
Que
né?
Estranho o cara, um treinador desse, ter 700 pessoas. Aqui, ó.
Ou entrou não, agora, ó, né, ó, Fausto? Só pra seguir.
Não é. Os que seguem o Flamengo não são os verdadeiros. O verdadeiro dele tem 129 mil seguidores. E ele segue 20 pessoas. Tem o selo de oficial. Pelo que eu vi aqui no Instagram do Flamengo, não, nenhum desses seguem o Rui Vitória não segue nenhum desses. Vamos lá, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, o Rui Vitória tem 4 que não são os oficiais. Então já é aquela coisa.
Ou já saiu.
Ou ele saiu, exatamente. Ou ele saiu. É só pra. Que é importante, né? Porque a gente começa a criar também essas informações.
Não, é o que a gente tá dizendo. A gente tá repercutindo notícia divulgada levando, pela imprensa portuguesa, né?
Ó, vamos ver se o Flamengo segue o Rui.
Como é que. Ah, o Kaique de novo, vamos lá.
Eu tô com um perfil aberto aqui agora do Rui Vitória e o único clube que ele segue, né? Justamente nesse perfil que o Fausto passou, o único clube que ele segue, além do Al-Nassr, é o Flamengo. Eu acabei de dar uma conferida aqui, é exatamente esse mesmo perfil que estava vinculado e está vinculado na matéria do jornal A Bola de Portugal. Então, por isso, toda essa repercussão em Portugal, dizendo já, né, que o Rogério Ceni está na corda bamba por conta das 2 eliminações recentes nos torneios de mata-mata aqui no Brasil.
Dele?
Bom, é. Vamos lá. Vocês acreditam no esporte? Bruno, quem é Rui Vitória? O que, que você pode falar dele? Perfil, nível de técnicas, ideias de jogo. Você acredita? Eu acredito em tudo. No futebol, a gente sabe que os caras não têm vergonha sei, na também. Cara. Eles podem demitir, ainda mais no Flamengo, né? E, eles não se preocuparam com a vida das crianças no Ninho do Urubu, vão se preocupar em preservar o Rogério. Mas, enfim, é uma coisa viável, no seu modo de entender?
Sim, é viável até... O Rui Vitória, isso vai muito do futebol brasileiro, né? Quem ganha acaba traçando assim, uma referência, mas às vezes é uma referência que não tem nada a ver com a parte técnica do jogo. Tem a ver com características pessoais, né? O Flamengo pode perfeitamente contratar o Rui Vitória porque ele é português, né? E o Jorge Jesus, que é português, funcionou no Flamengo, como alguns outros portugueses vieram trabalhar aqui no Brasil. Abel Ferreira está muito bem no Palmeiras, o Ricardo Sapinto no Vasco não conseguiu fazer grande coisa, o Jesualdo veio para o Santos, enfim, é isso. Assim, o Rui Vitória é diferente um pouquinho do Jorge Jesus, é um técnico que não é tão agressivo quanto o Jorge Jesus nas características. Tem 3 títulos portugueses no Benfica, como o Jorge Jesus teve, né? Ele sucedeu o Jorge Jesus depois de 6 anos do Jesus no Benfica e ficou, né, por algumas temporadas, mas ele antes dirigia times pequenos em Portugal, chegou a ganhar uma Taça de Portugal, tô vendo aqui, com o Vitória de Setúbal, né, que é uma coisa relevante. Estava na Arábia Saudita, que também foi o último trabalho do Jesus antes de vir pro Flamengo, né, o Jesus no Al-Hilal, o Rui Vitória estava no Al-Nassr. Sobre o Rogério, acho que tem uma questão que é muito maluca, né? O Rogério, ele tá 3 meses mais ou menos no Flamengo, né, e gerou-se uma expectativa muito grande quando o Rogério foi contratado, e às vezes é muito exagerado. Acho que a gente às vezes cria uma expectativa gigantesca para uma coisa e depois cobra do cara a expectativa que nós criamos em cima dele.
Exatamente.
Sim, o Rogério, ele é um técnico que eu acho que ele é um bom técnico. Acho que o Rogério é um cara que tem tudo para ter uma carreira muito boa. Só que é muito complicado a gente assim medir o Rogério no Flamengo pelo Rogério do Fortaleza. O Rogério, ele passou pelo São Paulo e pelo Cruzeiro. Ele não ficou muito tempo, como agora está 3 meses no Flamengo. Ele tem um trabalho curto, por enquanto, no Flamengo. No Fortaleza, além do Rogério ter feito um bom trabalho, pelo trabalho dele, pela capacidade dele, ele teve respaldo e tempo de trabalho. Acho que qualquer técnico bom, se ele tiver respaldo e tempo de trabalho, ele vai te entregar alguma coisa. Ele pode não te entregar todos os títulos, enfim, e esse é outro problema. Hoje o Flamengo ele só aceita ganhar tudo, né? Porque o Jorge Jesus ganhou o Brasileiro e Libertadores, que são os maiores títulos aqui do continente sul-americano, né, para um time brasileiro. Então o Rogério vai para um clube que não aceita perder nada, e é uma expectativa assim, como se ele tivesse feito uma mágica no Fortaleza. Ele não fez uma mágica, ele teve tempo de trabalho, teve respaldo, e aí querem que ele chegue no Flamengo e faça uma mágica no Flamengo. Como o próprio Domi, que estava lá antes, tomou 2 goleadas na semana que ele foi mandado embora, e antes disso ele estava 12 jogos sem perder. O Domi estava 12 jogos.
64%.
O Domi saiu com 64%,
o aproveitamento.
O Rogério tem 44%.
Aproveitamento. Assim, o Rogério, ele é o segundo pior aproveitamento na década.
Do Flamengo,
ele só ganha do Ney Franco.
Ô, gente, pode ele, falar um negócio
assim,
que
parece... Em relação ao Domi, então, quase 60% para o Domi e 44% para o Rogério.
Viu, Flávio, Zé, Bruno, pode parecer maluco, e eu acho que se existir isso é algo maluco e nada profissional, mas nas grandes equipes, tanto Cruzeiro, quanto São Paulo, quanto Flamengo, o Rogério chegou a atuar contra, eu tô falando um negócio meio maluco, chegou a atuar contra grande parte dos jogadores que estavam no Cruzeiro. Jogador jogou, Fred jogou contra ele, Thiago. Uhum. Era um colega de profissão ali de campo.
Sim.
Ou no Flamengo também, um monte de jogador que atuou com o Rogério. No São Paulo também, um monte de jogador que atuou com o Rogério. Fortaleza não, Fortaleza via o Rogério como algo diferente, algo extraordinário ali no caso. Será que existe essa questão de não abraçar as ideias 100%? Porque o respeito dos jogadores de Fortaleza pelo Rogério talvez seja outro do respeito do Flamengo, do Cruzeiro, do São Paulo. Tô falando isso no início de carreira dele, porque ele tava ali no campo com os caras.
Sim.
Será que isso não pode interferir nesse início de trabalho do Rogério?
Mas se continuar assim, não tem sequência.
Não, mas
o Adilson Batista quebrou
a cabeça. É um negócio assim, absurdo de se pensar isso.
Você tá até duro julgar o trabalho do cara. Teve pouco tempo no Cruzeiro, teve pouco tempo no Flamengo.
Flamengo, tá sendo,
assim,
né?
O que fala do Flamengo? Os treinos são excelentes. Os jogadores falam, a gente tem que jogar como treina. Treina bem, os treinos são bem
não
conduzidos, bem
dados,
mas não conseguem colocar em prática na hora do jogo. Essa é uma questão.
A outra questão que começa a se colocar é o que? O Rogério Ceni, ele que, tipo assim, chegou no Fortaleza como um grande nome, um grande ídolo, e tinha todo mundo na mão. Aí quando tem dificuldade para administrar a situação do Cruzeiro, que era péssima e ninguém administrava nada, chega no Flamengo também, será que estaria havendo também má vontade de alguns jogadores, começando com o Gabigol, e aí também essa dificuldade para dirigir o elenco, para trazer o elenco pro lado dele, eles receberam ele muito bem, mas agora já fica essa dúvida
se o elenco tá contribuindo, o que você falou é perfeito, a visão dos caras do Fortaleza perante a Rogério é uma outra visão.
Será que ele tá tendo dificuldade para administrar o grupo?
Então, porque a gente tá vendo, porque o que a gente tá analisando do trabalho dele, do trabalho técnico dele, é muito bom, os jogadores falam isso. Agora, a questão tipo de você realmente, às vezes acontece mesmo, o Fred olhar pro Rogério e falar: ah, pô, o cara tava comigo aí jogando bola aí, tá vendo?
Mas isso destrói carreira. O cara não, começa a sair.
É maluco pensar. Não é maluco,
e uma
não,
coisa,
gente.
Que eu acho que eu falei no início, a expectativa gerada era muito anormal. Como você sabe, eu gosto muito de Fortaleza, até porque eu sou amigo do presidente. Tenho uma amizade mesmo com o presidente pessoal, com o Marcelo. Então eu torço muito Fortaleza dar certo, pra não cair, que é o objetivo desse ano. Assim, com todo o respeito ao Fortaleza, ser campeão cearense, campeão do Nordeste, campeão da Série B, é histórico pro Fortaleza. Pro Flamengo, isso não vale absolutamente nada. Não dá pra fazer, não, porque ele fez isso no Fortaleza, no Flamengo, isso é automático que vai dar certo no Flamengo. Flamengo, isso aí não é nada, isso aí tanto faz. É, no Flamengo,
a maioria da torcida nem sabe que isso existe.
Ele tá lá no Flamengo pra ser campeão brasileiro, pra ser campeão da Libertadores, pra alguns acho que ele tem que ser campeão mundial, enfim. Então, assim, gerou-se uma expectativa. Eu ouvi muita gente dizer que o Rogério seria o futuro técnico da seleção. Baseado em que isso? Assim, e pode ser, não estou dizendo que não vai ser.
Eu cheguei a falar isso, Bruno. Eu cheguei a falar isso com relação ao Rogério Ceni ser um treinador de seleção. Aliás,
eu acho
mais,
que ele pode ser, eu gosto muito dele.
Eu cheguei a falar que eu entendo que o Rogério é dos treinadores do Brasil. Pode ser um dos treinadores a sair mais rápido do país. E aí eu tenho uma explicação. Porque eu vejo nele, pelo menos o que a gente vê, não dentro dele. Ali, um cara estudioso, um cara que procurou se aprimorar, um cara que criou vínculo com pessoas de fora do país para estarem ao lado dele.
Eu
falei do Rogério, do cara, porque eu acho que ele tem potencial para isso. Mas não imediato.
Você viu que ele falou do meio? Eu estudei.
Eu estudei,
eu coloquei em prática nos treinamentos, os treinos são bons. Ele falou assim, ó, agora do time não tá colocando em campo o que eu trabalho durante a semana e o que os jogadores trabalham bem e que trabalha tudo direitinho. Ele falou assim, eu não sei por quê. Ou seja, ele ainda não tem todas as respostas. Ele sabe que ele estudou, ele foi atrás, ele pesquisou, ele aprendeu, ele dá os treinos direitinho. Mas assim, chega na hora do jogo, não funciona, ele não tem.
Eu acho que o Rogério, ele de fato pode ser um grande técnico, eu acho que ele será. Eu gosto muito dele também, como treinador, assim, as ideias dele, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele se prepara. O problema é que assim, ele está num mercado muito difícil. Para mim, hoje, o único técnico para dirigir uma seleção brasileiro, preparado, é o que está lá, é o Tite.
Acho que o Renato já tá legal.
Eu acho que o Renato não pode dirigir nada.
Eu acho que é o Tite.
Nada. Acho que o Renato é um fanfarrão.
Eu acho que o grande técnico...
Não dá pra levar a sério o Renato. Eu não levo nem um pouco.
Não leva a sério, mas o cara conquista tudo.
Eu acho que o grande técnico...
Os outros trabalhos dele foram terríveis.
Tá brincando. Foram
terríveis.
O cara tá conquistando no Grêmio.
E perdeu na LDU.
Perdeu na LDU.
Mas foi finalista. Eu não... Eu acho o Renato técnico bem normal. Bem meia boca e não se leva a sério. E eu não o levo a sério.
Nos últimos anos é o cara que mais chega à decisão.
Eu acho que como grandes técnicos, acho que o Renato e o Cuca, por exemplo, são ótimos técnicos brasileiros, mas acho que nenhum dos dois poderia dirigir a seleção, por alguns motivos. Assim, o Renato, além, como eu falei do Rogério, a capacidade dele, ele mostrou isso no Grêmio, e também porque o Grêmio o deixou trabalhar.
Claro.
E também como o Rogério. E não é demérito ao cara, é um mercado muito difícil. O Rogério não tá, por enquanto, dando errado no Flamengo porque ele é ruim. É porque aqui é duro.
Descobram o 81.3 do Jorge Jesus.
O Renato no Grêmio, se ele tivesse em outro clube, e aí não estou dizendo do Renato, estou falando do futebol brasileiro. O problema não é o Renato. O Renato está muito bem no Grêmio. Ele ganhou a Copa do Brasil em 16 e a Libertadores em 17. Depois ele só ganhou o estadual. Se ele não tá no Grêmio, já tinha mandado ele embora.
É. Já a notícia que chega, falando em treinador. Só notícia falando em treinador. O Thiago Nunes estaria sendo sondado para trabalhar fora do Brasil. México, Uruguai e Portugal. Uruguai eu não vejo como um mercado de abrangência. Agora, México e Portugal, mesmo que seja Série B em Portugal, se eu sou o Thiago Nunes, eu já estou lá. Se isso não for chute, quer dizer, tem chute, os caras chutam pra ver o que acontece, coloca o cara no mercado. Digamos que seja verdade, que ele tem proposta do México, que é um futebol muito rico, tem muita ligação com o futebol europeu. Uruguai, aí não vejo grande vantagem, e Portugal. Se ele puder abrir o espaço dele, ampliar a vida dele, principalmente para Portugal.
O Dorival uma vez falou isso aqui numa entrevista pra gente, dizendo que
voando.
Ele estava em conversas com o time de série B do futebol.
Vá por cima da água, que nem São Pedro.
Dando o exemplo do Tite, que eu falei aqui para mim, é disparado o melhor técnico brasileiro. É, até com muita sobra. O Tite. Ele começou muito bem no Caxias.
Ele voltando para um clube agora.
Sim.
Também.
Espero que ele não volte para o mercado brasileiro.
Não
volte
para o Brasil, claro que não.
Por causa do jeito que trabalha aqui. O Tite, claro. ele começou no Grêmio, no Caxias, foi campeão gaúcho, foi para o Grêmio. Como uma grande revelação. E o Grêmio ganhou uma Copa do Brasil jogando muito contra o Corinthians no Morumbi. O Corinthians dirigido pelo Luxemburgo. Ele surgiu, uma grande revelação. Ele só conseguiu ter paz para trabalhar depois que ele saiu do Grêmio no Corinthians 10 anos depois. Aí ele passou no Atlético, no Palmeiras, no Inter. Então o Tite ele ficou bom só depois no Corinthians? Não, porque o Corinthians deixou ele
Cuca?
Trabalhar.
E o Cuca? Sim. Era pé frio, era não sei o quê. Não dá pra levar a sério aqui. É. Tem oportunidade, cai
fora.
O Cuca,
ele fez um trabalho. O Cuca foi vítima por muito tempo, quando ele ganhou esse rótulo de que o Cuca não ganha nada, não sei o quê. Ele foi vítima de um trabalho acima do normal que ele fez no Botafogo. Ele chegou a liderar um turno inteiro do brasileiro com o Botafogo. Algo muito fora da curva.
Jair Ventura.
E aí, como ele não ganhou com o Botafogo, falaram que o cara é pé frio.
Não dá pra levar sério.
Que absurdo, não ganhou com o Botafogo. Ninguém ganha com o Botafogo. O Cuca é pé frio,
era pé Botafogo. Vamos pro intervalinho, a gente volta. De volta com o Esporte em Discussão, voltando a falar do Palmeiras, apareceu um mosaico lá no campo do Palmeiras com duas Libertadores. O Palmeiras tem uma, que ele conquistou em 99, não tem uma segunda, e os argentinos teriam ficado ofendidos por causa dessa segunda taça, aquela história do já ganhou. Isso pode ser obra de Mauro Betti, pode ser de algum outro. Eu queria saber
o que escrito vocês... Tá lá no mosaico, ó. Em busca da segunda Libertadores. Tá escrito. Mas é que os argentinos não passaram
como
é que isso.
Você vai ler isso aí.
Tá lá, mas tá escrito lá. Tá escrito, sendo, ó, o Constanzo,
letra de bula, né?
Da Prisma lá, o pessoal curtindo.
É que o River precisa assim, criar alguma coisa extra.
É letra de bula. Então, puseram uma letra de bula. O que vocês acham? Pode significar alguma coisa? Vocês gostaram? Foi uma ideia inteligente essa ou foi uma ideia bem de futebol brasileiro?
Ah, não foi inteligente, mas acho que não vai mudar nada. No jogo isso aí, assim, o Mauro Betti deve estar desesperado, por exemplo.
Ele mandou colocar.
O palmeirense mais supersticioso, e o palmeirense ele sempre é pessimista, né, pelos palmeirenses que a gente convive aqui, eles são muito pessimistas, né, ele ganha de 3-0, ele fica preocupado que vai tomar de 4, ganha de 4, ele que acha, nossa, pode ser 5, né. Então, o palmeirense que é pessimista por natureza, ele fica preocupado com essas coisas, né. Assim, o torcedor no geral, o palmeirense acho que é um pouco mais pessimista. Eu lembro São Paulo e Once Caldas no Morumbi em 2004, Libertadores, que meteram uma bandeira do Japão no meio do campo, né. Antes do jogo, tinha uma bandeira do Japão no círculo central do Morumbi. O que reclamaram disso, e o time acabou perdendo o Poço Caldas, mas essas coisas aí não é boa. Acho que não é isso que vai mudar o jogo, mas o torcedor fica ganhar, preocupado, né? E
alguém
é
pode dizer, você deu munição pro River.
De graça, né?
Deu munição. Eu acho que não é perfil. Bom, o Galhardo. O Galhardo, assim, ele é ótimo. Mas ele adora essas coisas extras, né? Isso. Tá suspenso dessa arquibancada e vai no vestiário e não quer nem saber. Ele tem, arruma, chega no zagueiro dele e fala assim, pô, você não pode ser mole. Quebra a perna do outro aí. Ele tem a coisa de boleirão assim também, ainda com ele. Então, eu não duvido que ele use isso de alguma forma. Precisa, né?
Não é o que o Muricy...
Você poderia me dizer onde está escrito
eu a segunda? Eu também não sei, ó. Ah, em busca lá, ó. Em busca. Aonde? Em busca. Na faixa, ó.
Dá. Embaixo ali.
Em busca dá, na faixa, ó.
Em busca dá e tá em cima.
Taça,
aí tem
isso,
que fazer uma setinha.
É.
Tá
em busca da glória eterna. Glória eterna.
Bem inteligente, meu.
Mas você sabe que...
Tá obsessão.
O Muricy não gosta dessa história de preleção sensível, essas coisas, não. Mas tem treinador que gosta disso. Isso aí, eu não sei o Galhardo, o perfil dele, mas ele pode colocar lá pros caras. Olha só, olha aí, ó. cara colocando uma taça
a mais aqui. O discurso do Galhardo agora, entendeu? É o seguinte, lá, vocês estão falando que o nosso time não ganha de ninguém, que é uma porcaria, porque tomou de 3 do Palmeiras e de 2 do Independiente. Ele tem que se preocupar nas últimas declarações e respondeu, não é nada disso, não. Nosso time não é time que perde à toa, assim, perde fácil pros outros. Não,
ele deixou claro após o jogo, né, Zé? Ele falou, ó, o Palmeiras foi superior no jogo de hoje, o Palmeiras mereceu a vitória, só que nós temos condições de virar o jogo, e pronto. Ele tá na dele.
Aí ele considera muito difícil, mas... Mas... pode ser que ele use isso, mas sei lá. Eu também tô com você. A questão vai ser resolvida dentro de campo, taticamente.
O Palmeiras cometeu um grande erro, Zé. Além de usar isso contra o River, o próximo adversário também vai ver isso, entendeu? Se for o Santos, por exemplo, se for o Boca, os caras já estão garantindo a taça na semifinal.
Eu gostaria de ouvir a apresentação do Russo conversando com os caras do Boca, falar lá, os brasileiros dizem que Boca não é de nada. A mira, lá já tem a Copa, já tem todo. O Russo fala, eu não sei, pero me parece que não consideram o futebol de vocês. Vocês não são nada. Mira isso, mira. Eu não quero dizer nada, pero se sou eu, não me gusta isto. Era pra eleição do Russo, conversando com eles numa eventual final de Deus nos livre, né?
Pra eleição
Boca e Palmeiras, porque é claro que vamos torcer pelo Santos amanhã pra que tenha uma final brasileira.
A pré-eleição do Abel, que é legal, hein? A pré-eleição do Abel é legal.
Como você sabe?
Você não viu?
Mostrou.
Eu não entendo nada do que ele fala.
O Portuga é engraçado, o Portuga dá pulinho.
Não dá pra entender o que ele fala.
Você que implicou com os portugueses, porque você tem trauma no seu sogro? Ele tem trauma no sogro dele? Que ele não entendia bolhinho
pra o que
falava,
ó. E a minha mulher? Ah,
mas o Bruno vai entender. Ah,
pergunta pro Bruno.
Você não entende
várias vezes ele fala assim, eu não entendi exatamente o que ela falou.
Você não entende o que você não quer entender, o que essa mulher fala, entendeu? É lógico, você não entende o que você não quer entender.
Tem hora que você dá um gato.
É pipoca.
Mas ó.
Quando ela fica brava, você não entende.
Confessou aqui, ó. Tem hora que dá um gato.
Mas português.
Tem hora, só 99%
às vezes. O Jorge Jesus não dava pra entender
nada. O Jesus.
Mas o Abel dá pra entender.
Eu fui a Lisboa, falo quanto sempre isso. Fui fazer um passeio pelo Tejo.
Eu vou te contar isso.
Com o cara contando, descrevendo, aqui, não sei o que e tal. Eu não entendia nada. Pra minha sorte, tinha depois em castelhano. Aí eu entendia. Ilha da Madeira, então, é impossível. É outro mundo.
Não é da Terra, é de outro planeta.
Não, mas isso não vale pro Abel Ferreira. Também. Isso
é
não
vale pro Abel. Eu entendi tudo na Ilha da Madeira, Lisboa, Portugal. Que isso?
Tá ficando feio, Flávio.
O Flávio ia adorar, porque o cara falou pra mim que a Ilha da Madeira ele não trocaria por nada. E o Rio de Janeiro fica assim perto da Ilha da Madeira. Você tá louco? Eu falei, você quer comparar isso aqui, ó, que é um ovo com o Rio de Janeiro. Tá de brincadeira.
Agora,
Flávio, deixa eu falar um negócio.
E outra coisa,
pior fui eu, Flávio.
Uma informação tua: Português dos Esportes foi fazer uns amistosos na Ilha da Madeira e levou o intérprete.
Ah, Flávio. Aí é sacanagem, Flávio.
Não é.
Sacanagem do Flávio.
Você é sacanagem, é o que eles fazem com o clube. Flávio, isso é uma informação. A portuguesa levou intérprete pra jogo da
Ilha. Pior fui eu, Flávio, que fui conversar com o português de Madrid. E aí, ao invés de eu falar o português nosso aqui, eu comecei a me empolgar e queria falar: não, tô entendendo tudo que você está falando, não precisa. Seu português nosso aqui. Eu tava tentando caprichar na fala, tal, mudar. E que
eu não entendo nada.
Agora você não entende porque você não quer entender a sua mulher. Nada.
Cristiano Ronaldo nasceu na Ilha da Madeira.
Entendi tudo, você entende tudo que ele fala.
Eu fui no museu dele.
É, a Conmebol confirmou a data, o horário da final, né? A data tava, já tinha 30, vai ser às 17 horas, num sábado.
É porque a CBF.
Maracanã.
Que horas?
Maracanã, 17, 5 da tarde.
Porque
no Maracanã.
Não, porque 17 horas?
No Maracanã, no sábado.
Sábado.
Porque dia 30 de janeiro.
Porque a CBF manteve rodada nesse dia, nesse final de semana. Inclusive com jogos sábado. A ideia era fazer a decisão um pouco mais tarde, 19 horas, que seria melhor pro futebol internacional aí, para venda para outros países, para a Europa, essa coisa toda. Mas assim, como tem rodada do brasileiro, o jogo foi antecipado para as 17.
Aliás, outra CBF.
Mas aí, você dá munição ou não dá, é a mesma coisa. Você tem que fazer o normal.
Eu fico imaginando a Itália, Roma. É, os caras lá, olha, hoje o italiano gosta muito de sair pra jantar.
Não tá. Tem brasileiro não que mora lá. Sair pra jantar, não tem brasileiro que mora
tem a
na
final
Europa.
Da Libertadores às 8 ou 9. Tá bom,
é, não tem brasileiro lá.
Na Inglaterra.
Não tem brasileiro lá.
Em Londres, para. Não, hoje não. Não vamos sair, não vamos fazer nada, porque nós vamos ficar assistindo o jogo da final da
Libertadores. Aliás, até a CBF, ela divulgou no site dela uma. Todas as possibilidades.
Que ele ia falar que o mundo inteiro ia parar.
Ia parar pra ver.
É muito paga-pau pra Argentina.
Boca.
Você é River Boca?
Boca é muito cabeça, mais forte, ó. Mas mesmo assim, Libertadores. Libertadores
do Acho que é paga-pau. Ó, Luiz, isso lá, pô.
Ontem a CBF divulgou as possibilidades de mudança de calendário. É, tem quatro hipóteses, né? Palmeiras na final e perdendo, Santos na final e perdendo, Palmeiras no Mundial, Santos no Mundial. Então, quem quiser ver, vai lá no site da CBF, que é difícil explicar todas as hipóteses, que eles mexem muito, mas dá uma olhada lá.
Se o Palmeiras passar a final da Copa do Brasil, vai adiar uma semana.
Mas se o Palmeiras for pro Mundial, por exemplo,
ou 10 dias,
a Copa do Brasil só acaba em março. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores e for jogar o Mundial lá no Catar, aí a final da Copa do Brasil vai lá para março. Então, quem quiser ver, vai lá no site da CBF, tem todas as hipóteses.
Olha o convite para tomar, ó.
Beleza, meu irmão. Fácil, manda aí para vocês. Tamo junto. É nóis. Depois nós marcamos o Danone aí.
O Aloysio Chulapa. Ele vai estar com a gente no final de semana.
Ontem nós pusemos o pai de noite e hoje pusemos o Aloysio Chulapa.
Nossa,
a coisa
senhora.
Tá.
Quem que tava ontem?
O pai de noite, é um macumbeiro do Vampeta.
Entrou aí. E hoje o Chulapa.
E deu as seguintes perspectivas. O pai de noite fez previsões. Ele disse que a final vai ser, que o campeão da Libertadores será o River, o campeão brasileiro será o Flamengo. E qual é o outro? E a Copa do Brasil ganhou o Grêmio. O segundo disse pai de noite aqui.
Quem? Grêmio, Copa do Brasil?
É. Flamengo no Brasileiro Flamengo e River na Libertadores.
Segundo pai de noite, que é um especialista em previsões em Nazaré das Farinhas.
Já duas.
E hoje entrou, o Aloysio Chulapa convidando o Fausto para tomar as
mamadas.
Danone.
Ele vai estar no esquenta, Jovem Paul. Gente boa pra caramba.
É verdade.
O jogo hoje, 9:30, Palmeiras sem o Patrick de Paula. Deve ser o Zé Rafael, né? Deve ser o Zé Rafael. O Verón, que seria a opção no banco, se contundiu contra o Sport. Muscular, tá fora do jogo. E do outro lado, no River, tá fora o colombiano. Bom de bola lá, o Carrascal, camisa 8 lá.
O que foi expulso, né?
Carrascal foi expulso.
Bom de
no
bola
jogo
e burro,
lá.
Né?
E agora a dúvida.
Bem burro ele.
E agora a dúvida é o seguinte:
chutou
o
Gabriel Menino.
A dúvida é se o Gallardo coloca um zagueiro pra liberar os laterais de vez, né? Ou coloca um jogador, faz uma substituição mais natural, colocando alguém de meio mesmo.
Vamos tentar, vamos palpite, Zé, hoje, o resultado do jogo.
1-1.
Bruno.
Também 1-1 é um bom palpite, vou nessa.
2-1 Palmeiras.
2-1 Palmeiras, tá bom. Vamos falar do... Tem intervalinho? Vamos pro intervalinho? Vamos falar um pouquinho sobre a preparação do Santos pro jogo de amanhã com o Boca. Molezinha, tranquilo. Não tem nenhum problema.
E aí, que aconteceu?
A gente volta...
0-0.
A gente volta...
Qual é o seu palpite pro jogo?
De hoje?
É.
Ah, um 5-0 pro Palmeiras.
Boa.
Vamos pensar. De volta com o Esporte em Discussão, o Santos não terá o John, que é o goleiro titular amanhã, mas aí também não sei até que ponto, né? Porque o Santos, ele tem um monte de goleiros lá e todos eles funcionam muito bem. Chega a ser um desfalque?
Eu acho que sim, porque o John tava muito bem. Muito bem mesmo. Não é à toa que ele botou o João Paulo no banco.
Que jogou pra caramba contra o São Paulo também.
É, foi muito bem, mas contra o Flamengo no Rio não foi bem.
Também, mas antes
São Paulo tinha duas bolas no gol, mas ele pegou bem.
O João Paulo tava bem.
Eu gosto, sim. O João Paulo tava muito bem antes do John entrar. Mas o John entrou e aumentou o nível.
O João Paulo machucou também.
Pegou Covid.
Depois que o João Paulo pegou Covid,
entrou o John. Mas sinceramente, eu acho que o John, João Vitor, elevou o nível. O sarrafo ficou mais em cima. Ele faz mais difícil, mais defesas.
O John tem uma explosão difícil. Absurda, né? Ele é muito rápido. Né?
O John elevou o patamar ali. E quando ele voltou contra o Flamengo, me preocupou muito. Tanto é que, depois do jogo do São Paulo, eu falei: ó, o principal que eu vi do Santos, que eu achei mais legal aí, é o João Paulo recuperado, voltando a jogar bem. Mas assim, eu acho o John melhor hoje.
Eu acho o João melhor. Agora, o João Paulo não é que ele
quem
é mau.
Quem é melhor goleiro. Pegador de pênalti, vocês sabem?
Aí eu não
sei. Eu não sei como é que fica ali.
Porque tem essa
chance de
muito. Assim, eu acho que o João é um goleiro melhor, assim, ele é mais rápido. Eu acho que a vantagem dele é a velocidade. O João é muito rápido. Ele, pra sair do gol, pra reagir a uma jogada, assim, um chute inesperado, né?
Talvez.
Mas o João Paulo é muito bom goleiro. Acho que esse não é um problema, assim. Vai jogar o João Paulo, tudo bem. É um goleiro muito bom. Acho que o João, assim, é melhor. E claro, é muito cedo, mas eu acho que o John tem tudo pra ter assim, uma carreira muito. O pouco que deu pra ver dele parece ser um goleiro até acima assim, da média. Assim, nós temos vários bons goleiros aqui.
O Santos tá vazando.
Cuidado,
né? É muito pouco.
Mas você sabe, tomara que nenhum se prejudique jogos, com isso, Bruno, porque o Santos tá passando por algo que outras equipes no passado passaram e muito, com dois grandes goleiros. E aí um automaticamente teria que ficar na reserva. Né? Quando não existe. Porque hoje você poderia mesclar melhor isso. É que goleiro é uma posição que os caras falam, não tem jeito, o cara não quer sair de jeito nenhum. Até pelo cansaço, tudo, ele não tem o mesmo desgaste do que o jogador.
Hoje em dia você precisa ter dois grandes goleiros.
Né? Precisa, mas inevitavelmente, Zé, um acaba.
Raramente se... o reserva é pouco utilizado hoje em dia.
Inevitavelmente, o cara que tem capacidade igual o João Paulo, que eu acho que tem uma capacidade enorme, acaba também perdendo tempo e oportunidades na carreira.
Tem o Vladimir ainda.
Mas aí uma coisa assim,
o Vladimir deve jogar no Brasileiro no fim de semana, porque o João Paulo tomou o terceiro amarelo contra o São Paulo. O John tá com Covid, né? Deve jogar o Vladimir no Brasileiro.
Agora a pergunta que cabe. O preparador de goleiro do Santos é o Arzu, que é muito Arzu. Elogiado. É um grande cara, além de ser um grande... Uhum. O Cuca falou, eu não conheço o Arzu, mas todo mundo o elogia muito. O Sérgio Chulapa gosta muito dele e tal.
A batida dele na bola
então,
é absurda.
Então ele é realmente um cara fora do padrão. Por que causa, motivo, razão ou circunstância, quando o nosso querido Sampaoli não quis o Vanderlei, e acabou mostrando que tinha razão dentro do sistema dele, o Vanderlei é um outro tipo de goleiro, por que que ele não foi atrás desses meninos? Por que que ele foi buscar um goleiro fora? Vocês acham que esses meninos
também não têm boa condição? E eles não são ruins com o pé não, nem o John nem o João Paulo, eles sabem jogar com o pé também. Eu acho até
porque tinha que buscar. Não, e o Everson não é nada de. É um bom goleiro,
e é estranho. Aí até depois do
Sampaoli. Na verdade, o menino entra numa emergência. Foi o que aconteceu com o João Paulo e depois com o João.
Depois do Sampaoli, veio. O Sampaoli saiu no final do ano. Isso que eu acho meio estranho, né? O pessoal do Santos não ter detectado. Porque o João Paulo e o John, eles são do profissional já há um bom tempo. Eles treinam no profissional, eles não são tão novinhos assim. Eles já têm 20 e poucos anos. Eles têm entre 25, eles estão nessa faixa aí. Eles já treinam no profissional, são terceiro e quarto goleiro há um bom tempo. Aí ano passado tinha o Everson, do ano passado, 2019, né? Tinha o Everson e o Vanderlei. E aí acabou o ano, o Vanderlei estava na reserva, foi pro Grêmio. E o Santos trouxe o Vladimir.
São Paulo tem 25.
E o Santos trouxe o Vladimir, que estava no Avaí emprestado. Uhum. Ou seja, ele não apostou, mesmo saindo o Vanderlei. Não foi assim, não, beleza, nós temos o João Paulo e o John, vamos emprestar o Vladimir
e
de novo.
E o John 24.
Eles têm 24, 25. Então eu achei estranho isso.
O goleiro é novo, né?
Quando trouxeram o Vladimir de volta no início de 20, porque sai o Vanderlei e fala, tudo bem, nós temos
o
dois Ederson caras bons
é
aqui.
Melhor que eles?
Não, acho que não. Mas
é
assim,
gozado isso aí. E agora é mais essa informação que está sendo acrescentada. 24, 25 anos. Não é que você vai botar moleque de
18 anos. O Everson veio, como foi pro Atlético Mineiro, porque o na cabeça do Sampaoli, é assim, tem que ser um cara que jogue muito bem com os pés. E ele contratou o Everson, não foi para defender embaixo do gol.
E mas é um perigo.
O Everson tem capacidade para isso. Né? Mas ele contratou o Everson para sair jogando com os pés.
Isso é fundamental. Hoje, grandes times de futebol, os treinadores de mais alto nível do mundo inteiro, o goleiro que fica só debaixo do gol, esquece. Esse tipo de goleiro está em extinção, não existe mais. Então, até aí, ok. Mas esses meninos
não. Mas você não pode ser injusto, né? Você não pode ser injusto. Por exemplo, eu estava conversando muito com a Abelha, que era ex-goleiro. Ele fala para mim, e eu, hoje treinador, ele falou para mim o seguinte: o que está me assustando é o seguinte, eu sou favorável ao cara sair bem com o pé.
Não,
tudo
é favorável,
isso.
Não é favor ou contra, não tem jeito.
Você, muitos, Flávio, não priorizam nem mesmo a defesa e priorizam mais a saída de bola.
Sim.
Que é errado. Que a
não
função,
é errado.
A primeira função
não
do
é
goleiro
errado.
É defender.
Não é errado.
A na minha opinião, a primeira função de um goleiro é defender.
Mas não é.
Depois a saída de bola.
Não é.
Primeira função é defender e depois sair de bola.
E hoje você. As duas coisas perfeito. O que eu faço quer dizer que tem hora que o cara que sabe jogar com os pés tem, leva vantagem em detrimento ao cara que pega muito no gol,
óbvio,
mas que não, não joga tão bem com os pés.
Mas tem cara ruim pra defender
que joga porque sabe jogar.
Não, não, isso não existe. Eu prefiro ter um cara que defenda tudo.
Isso não existe.
Tudo, tudo, tudo.
E não sabe sair com o pé?
Tá perdendo. Não, o ideal é que saia, Flávio, mas pra mim a principal função de um goleiro é defender.
Vamos lá, vamos lá. Um goleiro, ele joga 100% debaixo do gol e 0% com o pé.
Não, Flávio.
E
a perna, não, peraí, eu não, vou te dar Flávio. Outro que joga. Mas você tá igualando. Você tá falando que a defesa é igual a sair de bola.
Posso fazer a pergunta?
Você tem que comparar com o cara que joga 0% embaixo do gol e 100% com os pés.
100%
comparar coisas iguais.
100% com o gol, 100% debaixo do gol e 0 com o pé. Aí nós temos um outro goleiro que não é 100% debaixo do gol. Ele joga 50% debaixo do gol e 50% com os pés. Qual vocês escolhem?
O cara que é 100% debaixo do gol.
E ficaremos
atrasados. O cara com 50%.
O cara que toma metade das bolas.
É óbvio, ele vai tomar
vai tomar metade dos gols.
Que vai, a bola vai e aí gol. A função, e outra, a função dele com os pés.
Quantos gols ele vai gerar? Quantos gols ele vai gerar? Quantos gols ele vai gerar?
Mas não é certeza de gol, depende do que tá lá na frente.
Vou te dar o número. Agora ele vai tomar metade dos gols.
27 pontos. Pontos com saída de bola. Bruno, a sua opinião.
Mas o goleiro dele não é ruim embaixo do gol.
É, não, óbvio, mas não é. Mas não é óbvio.
O goleiro
mas
dele é ótimo. Mas é pior que o Vanderlei.
O goleiro é muito bom.
O Vanderlei, se tivesse no lugar do Volpi, provavelmente o São Paulo teria tomado menos gols.
E perdido
defender. 27 pontos.
E aí você tem que ter. Assim, você tem que aprimorar a saída de bola. Isso,
isso é conceito antigo.
Assim, não é. Não é, Flávio. Não é, Flávio. Os grandes times do mundo. Desculpa, mas não é. Aí não é, Flávio.
Não existe nenhum time decente no mundo que não saia com os pés.
Mas, Flávio, desculpa, mas não é um conceito antigo. Claro. Isso é um conceito de muita gente que gosta de ver um goleiro todo. Ah. Ninguém tá falando que o cara tem que ser ruim com os pés, Flávio.
Nenhum goleiro. Você
tá misturando as coisas, Flávio. O cara não tem, o cara não pode.
Que o goleiro
não sai com o pé. Flávio, o cara não.
Todo time que não sai com o pé, time vagabundo.
Então cobre 100% em tudo. Então para com isso. Então cobre 100% em tudo. O cara tem que ser 100% um baita goleiro, embaixo das traves e 100% jogando bola.
Não, não tem.
Aí você vai achar que
não tem nenhum.
Mas aí você. Não, a jogada com o pé hoje, ela é. Tão importante quanto a defesa. Tão importante quanto a defesa. O goleiro sozinho não serve pra nada.
Hoje não, nenhum goleiro. Nenhum goleiro da Série A.
Futebol decente, time decente, não existe.
Eu gostaria de ouvir todos.
Nenhum goleiro da Série A vai chegar sem ser um bom goleiro. Né? Ninguém vai chegar na elite sem ser um bom goleiro. E hoje eu acho que não sai nem da base um cara que não sabe jogar com pé.
Óbvio,
não sai nem da base.
O cara é treinado pra isso.
O goleiro que só fica debaixo do gol está em extinção.
Eu acho que a última geração.
Eu tô achando que pra mim o cara se aprimora na base.
O cara tá se aprimorando debaixo do gol.
O treinamento dele hoje. O treinamento dele. Mas ninguém faz mais isso.
Acho que a última geração que.
Só que você tem que priorizar mais a defesa do que a saída
do gol. Geração que não joga com o pé é a geração do Cássio. Sim. É a última, que tem 30 e poucos anos.
Pela história, esse tipo de posição não existe mais.
Não
é igual o volante marcador. Isso não existe. Só existe em futebol de quinta linha.
Coisa...
Aqui no Brasil ainda cabe.
E aqui no Brasil.
Mas eles vão jogar na Europa.
E no Brasil
não
ninguém. Mas aqui no Brasil o treinamento está sendo com os pés
na elite do Brasil quase não tem mais. E não vai ter.
Não vai ter. Eu só
estou discutindo
com você a questão de você igualar um com o outro. Não acho.
Igual.
Então o cara
hoje,
seria de linha, Flávio.
A saída
o cara não
jogo,
seria goleiro.
A saída de bola. Ó, faz parte.
Então não tem mais goleiro, tá bom? É goleiro linha.
Não.
Tá bom?
Você
goleiro
tem uma
linha.
Dificuldade pra entender?
Não, você que tem uma dificuldade, se contrário a você.
Então, deixa eu falar um pouquinho,
mas
você
como,
é muito
Flávio?
Inteligente.
Mas como,
você
Flávio?
Não deixa eu falar. Que você, é muito
você acabou de falar que o
deixa
cara
tem... A sua inteligência
fica vontade,
não permite Flávio. Ficar quieto.
Não, a minha inteligência
quieto.
Permite.
Então fica quieto
e
um pouquinho.
E permite também ser educado.
Então fica quieto um pouquinho, só pra você ouvir, depois você fala.
Vamos fazer assim?
O contrário não, é burro. Posso falar?
Ah.
E depois você fala?
Fica à vontade.
Vamos lá, vamos lá. Faz parte da função do goleiro, 100%, esse cara tem que saber, sair com os pés e defender. Se não for
bola
assim,
aérea.
Ele não é um goleiro.
Bola aérea.
É igual. Hoje, o cara, pra ser goleiro, ele tem que ter essas duas funções. Se o cara só sabe defender debaixo do gol, ele não é um goleiro. Não serve pro futebol de hoje. A não ser pro futebol de nível baixo. Por favor,
não, eu vou além.
Eu vou além.
O goleiro tem que saber jogar embaixo do gol, saída de uma bola aérea e saber jogar com os pés. A gente tá comparando o cara que é um ótimo goleiro embaixo do gol e que não é tão bom. Todos têm que saber um tanto. Não pode saber nada de sair com os pés.
Ele
tem que saber alguma coisa. Aí você pega um cara que não é tão bom embaixo do gol, mas assim, ele não é tão bom embaixo do gol, mas ele é muito bom para sair jogando com os pés. Numa comparação com um cara que embaixo do gol ele é meia boca, mas assim, sair com os pés, ele é ótimo. E aí você dá chance pra ele em detrimento ao outro, que sabe um pouco sair.
A troca Everson por Vanderlei foi errada?
Eu acho que foi. Eu acho que o Vanderlei podia.
Eu acho que para que o São Paulo queria, eu não tinha que... como eu jogar com o Vanderlei. É. Para o que o São Paulo queria.
A questão do Vanderlei é uma coisa e muito específica. Acho que específica. Deu certo, né? Sim, a questão do Vanderlei foi muito específica. Mostrou, foi? Né? Não, é porque o Everson é muito bom embaixo do gol também. Então,
mas ele é pior. É bom goleiro.
Na saída com os pés.
Não, com a mão. O Vanderlei acho que é um goleiro melhor.
O Everson fez tanta defesa embaixo do gol.
Mas não adianta. Ele fez.
Ele, assim, eu acho que a gente foi injusto com o Everson quando ele chegou, achando que ele era muito inferior ao Vanderlei, assim, embaixo do gol, no gol mesmo.
Não é tão inferior.
Eu acho que não é tão inferior.
Eu acho até que o Vanderlei é um goleiro melhor pegando. Só que a diferença não é tão grande. Aí o Everson. Não, acho que foi. Então, acho que é isso. Acho que não tinha. Entre Everson e Vanderlei no gol, não tinha uma diferença grande. Acho até que o Vanderlei era melhor, mas não tinha uma diferença grande. E aí, como o Everson, com a bola no pé, era muito melhor, a escolha foi por ele. Porque não tinha uma diferença.
O Vanderlei é uma coisa específica. Você pega um ídolo. E, de repente, do nada, você... Entendeu?
E acho que aquela época
que ficou muito...
E aquela época que foi teve muito marcante. Pedido do Vanderlei pra seleção, porque ele tava muito bem, eu acho que ele não foi chamado por isso. Porque ele não joga... Se bem que ele chamou o Cássio, que também não joga.
Atrasado,
mas o Cássio é um cara que o Tite confia.
Mas o próprio não falou, o Cássio foi.
É, o Cássio foi.
Ele não foi chamado,
aí
o Cássio
foi.
Aí
foi na confiança, isso é um fato.
É questão de confiança do Tite. Isso,
mas
não ia jogar.
Então o Vanderlei foi por causa disso.
Mas seria titular da seleção.
Assim, o Cássio não tinha a menor chance de brigar com o Ederson e o Alisson pela posição. Isso não tinha.
Os grandes, qual é o grande time do mundo? Time decente.
Mas ninguém falou isso. Mas assim, o início da discussão não foi essa.
Brasileiro que é do
Mas então, eu não sei como é que chegou essa polarização.
Mesmo,
porque ninguém falou isso. A
discussão foi pra mim assim, ó. Eu só não consigo colocar a saída do gol, o cara ser bom embaixo da trave com a saída de bola dele. Isso, eu acho que em qualquer lugar de que tem base, o cara vai fazer o seguinte, vai treinar, o cara vai ter que ser um puta de um goleiro, vai ter que ser um goleiro extraordinário, e ele vai se aprimorar muito com a saída dos... Senão ele seria jogador de linha. Qual é a história que a gente mais escuta aqui? Eu não fui jogador de linha, fui pro gol, porque eu não tenho domínio com a bola. É o que a gente escuta. Só que o cara com treino vai se aprimorar. Então o cara vai se aprimorar, vai ser um grande goleiro, e ele não vai precisar ser no mesmo patamar um cara extraordinário. Ele vai ter que ser muito bom. Ele vai ter que ser muito bom, vai ter que saber fazer um lançamento. Eu só não consigo colocar os dois no meu patamar ali.
Agora é lógico que um goleiro que é bom nas duas coisas é uma vantagem.
Se o cara não tiver essa habilidade com o pé, ele não
vai ser goleiro. Mas aí não tem diferença. Eu tô falando que não precisa ter. A necessidade tá vindo da base. Todos os times têm.
E mesmo times que não têm essa proposta.
Eu só acho assim, ó.
Eu não acho que o cara que não sabe jogar na linha vai ser goleiro. Eu acho que hoje ele tem que ser. Esse cara, ele vai ser tão especial que ele vai ser bom com o pé e bom goleiro. É diferente. Antes era a babinha vai pro gol. Hoje eu já acho que é diferente. Hoje eu acho que o cara, ele é bom com o pé e vai jogar. Aliás, todo goleiro normalmente tem
uma
bola.
Estão pegando uma coisa nova, que é o negócio do futsal. Goleiro linha.
É isso.
Tá, é o goleiro linha. Só que o que eu tô querendo dizer é o seguinte, Flávio. O que o Abelha comentou comigo, como um ex-goleiro, e como a gente escuta a maioria dos ex-goleiros falando a respeito disso. Ele falou assim, eu sou completamente favorável. Como na base antigamente saía a saída de bola, você ia ter que treinar a saída de bola. Coisa que o Cássio não faz bem.
Sim,
coisa que o Cássio não faz bem. A saída de bola não faz. E você vai aprimorar também a saída de bola com os pés do goleiro. Aprimorar muito, porque é o futebol moderno, não tem discussão. Eu só não tô colocando no mesmo patamar. Eu acho que o cara tem que ser... Se você perguntar pra mim, você quer um goleiro... seja um goleiro extraordinário, que também sabe sair com a bola, mas que não é igual, ele primeiro que não vai ter tanto, não vão ter tantos goleiros assim, não vão ter, não nasce toda hora, cara, que tem a mesma categoria do Neuer, Rogério Ceni, não é toda hora, a gente sabe
disso.
Eu
acho que se o cara...
E agora, o que ele falou, Flávio, só pra concluir, o momento era do Vanderlei no Santos, o estilo do jogo do São Paulo não ia dar certo mesmo com relação a ele.
Isso.
Só que é uma crueldade com o cara... que tá num final de carreira, ou durava até mais, ia durar mais tempo.
Tá durando.
O Vanderlei, e tá durando, não, tá durando. É uma crueldade você chegar e falar assim, ó, você é descartável. Porque ele não teve a oportunidade da base dele de fazer o que hoje é obrigatório. Então você tá limando o cara da carreira dele.
Ok, mas em termos de ideia de jogo
do tudo São bem, Paulo, no dele não cabia. Mas você concorda que é um negócio que você pensar assim, ó, pô... Tudo bem, cara. Agora vamos conversar. Vamos tentar treinar?
Vamos tentar aprimorar?
Como aconteceu no Manchester City, quando o Guardiola chegou, ele tirou o Joey Hart, que era o goleiro da seleção da Inglaterra, e trouxe o Cláudio Bravo. O Bravo não foi bem, ele trouxe o Ederson.
É porque é o estilo de trabalho. Essa saída de jogo não é frescura.
Foi muito ruim.
Ela dá gol.
Aí veio o Ederson, que é muito bom.
É, só que na troca do Bravo, pelo amor de Deus.
O Bravo foi mal.
Trouxe o Bravo pra jogar com os pés e ele afundava o time, tomava gol de
qualquer jeito. Caiu fora.
Aí veio o Ederson.
Sim, ou seja...
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o cara não vai abdicar da saída de bola. O cara não vai abdicar da saída de bola, não vai abdicar por causa do goleiro que ele tem.
Assim, ele prefere trocar o goleiro. O Bravo não foi bem, ele trouxe outro pra fazer a mesma coisa, que faz melhor.
Hoje o cara não vai abrir mão disso.
Assim, uma coisa que, assim, é um fato, mesmo o time, tem alguns times que buscam esse jogo, o São Paulo hoje... Os times do Sampaoli e vários. O São Paulo, ele quer que o adversário vá pressionar o goleiro e os zagueiros na área do São Paulo. Isso. Por que ele quer isso? É aquele toque pro adversário vir mesmo. Ele quer que venha pra abrir espaço. Pra sair, eles treinam aquela saída, é pra sair jogando, e quando você consegue sair, você já elimina uns 4 ou 5 do adversário que estão em cima de você e você tem campo pra atacar. A estratégia é essa. Mas mesmo os times que não jogam com essa estratégia, que tem outra estratégia, em algum momento ele vai ser pressionado dentro da área dele.
Você acha o Volpe espetacular com os pés?
Ele é bom. Só. Ele é bom.
O Everton.
É bom. Mas é o que eu tô...
Fala do Everton.
É o que eu tô tentando
o
falar.
Tá muito bom.
O cara
o Everton
é bom. Então, o mas aí bom. Você poderia
mas falar. Mas também não é
Flávio,
assim.
Olha o que eu tô tentando falar.
Não é que ele foi
falar.
Contratado
Flávio,
por causa disso.
Mas Flávio, dentro dos padrões
que eu tô colocando. Acho que ele foi convocado por
Olimpíada com isso. Ele é melhor goleiro ou melhor com os pés?
O Volpe.
Agora, nesse momento.
Sim, também.
Acho que um pouco melhor goleiro.
Então, na sua tese, ele teria limado.
Não.
Ou não,
Flávio. Não, porque ele sabe jogar com os pés.
Mas
São Paulo teve 27 gols através dessa saída de bola.
Mas eu falei que você colocou... Você falou que assim, ó, você acabou de falar isso, que o cara tem que ser o mesmo nível de goleiro com os pés.
Isso é o ideal. Mas se não souber jogar com o pé, tá fora.
Mas isso ninguém falou aqui.
Não, você falou, o Vanderlei não sabe jogar com o pé, tem que sair.
Não,
vai fazer o quê?
Mas Flávio, não a discussão jeito. Não foi em cima do Vanderlei, foi outro.
Não, eu sei, mas o goleiro tem que ter. Hoje
daí você pergunta
se o cara
assim,
não souber jogar com o pé, se não souber, ele não vai
então,
jogar.
Então, daí você pergunta pra mim, você prefere ter um cara 60-40? Eu prefiro ainda 60-40, que o cara pegue mais, pegue e 40% saiba jogar. Você entende que é 50-50, o cara tem que saber jogar.
Não,
e...
mas o que eu não, o que eu considero é o seguinte: 100% de baixo do gol, foi essa a pergunta que eu fiz. Zero com o pé. Eu
mas
limo,
ninguém
não quero
falou
esse goleiro,
que
eu não
zero
quero.
Não
quero. Ué, ninguém. O caso do Vanderlei.
Não, mas o...
É isso.
Não, mas então, o Vanderlei não.
Mas é abaixo do que...
Pera, volta 5 anos atrás.
Sim, aí era
ele seria um goleiro extraordinário.
Sim.
E é o que eu tô falando aqui. Quando eu falei da conversa que eu tive com a Bela, ele falou assim, mudaram. Mas é injusto com esses caras que tem 30 e poucos anos.
Você
chegar e falar assim, ó, tchau, seu ídolo, tchau, abraço. Olha o Marcão no Palmeiras.
Mas como é que... Se o Marcos jogasse hoje, ele teria que... Ou ele sabia jogar com o pé, não ia jogar.
Ele ia ter dificuldade.
Mas não seria assim
que
você tirar, cara. Você não ia chegar e falar assim, Marcão, tchau.
Não sei. Depende. Por exemplo, o volante Brucutu não existe mais em nenhum time decente do mundo. Não tem lugar. Time decente, que tem volante, só sabe marcar. Isso não esmava há muitos anos.
Mas zagueiro que
já não
saiba
os
jogar, já não tem lugar.
O futebol mudaram.
Nem zagueiro.
E o técnico? Um técnico.
Não, ninguém discorda de que o goleiro tem um saber.
O técnico de alto nível. O técnico de alto nível, ele não vai abrir mão do goleiro
que trabalha com o pé. Outra função,
o São Paulo
que...
teve muito problema contra o Santos Domingo. Uma das grandes armas que o Cuca usou foi não atacar o São Paulo lá na frente.
Sim.
Porque ele quebra uma das armas mais importantes do São Paulo.
E deixar a bola com o Arboleda e com o Léo.
Exatamente. Exatamente isso. É uma ver com uma arma importante. Como os times do São Paulo têm dificuldade, para citar só o São Paulo. Os times do São Paulo têm dificuldade é quando o cara não vai lá atacar. Veja como isso é uma arma importante hoje.
E uma coisa que, assim, outra posição que não tem no Brasil, no mundo, é um centroavante, e aí eu vou citar um que foi muito bom, que fazia muito gol, que era o Túlio. O Túlio, ele era um finalizador, excelente. O Túlio foi artilheiro do brasileiro 3 vezes. Não joga um cara hoje. Você pode pegar dos times aqui do Brasil, não vou nem pra fora.
Washington não fazia.
É o Washington. Esse estilo
não
tem mais.
Seja Romário.
Que não era esse estilo também, ele só fazia mais coisas.
Mas, né? o Romário era, era um percentual da
aproveitamento. Sim, o Romário, ele ficou,
o Romário ficou mais tempo.
O Romário foi esse estilo mais coisas, velho.
É, isso aí, esse estilo aí paradão.
O Romário, na Copa de 94,
ele vinha buscar a bola.
O gol do Bebeto contra os Estados Unidos, ele faz toda a jogada, né? Ele vem atrás, faz toda a jogada, limpa todo mundo e ele mete o Bebeto na cara do gol.
Na frente do tempo dele.
Sim. Era um cara... É, o Romário, ele ficou mais empurrador de bola pra dentro do gol aqui na fase final. Aqui que ele tava com uns 40 anos. Não dá, assim, o Túlio, ele não era habilidoso, o Túlio era um cara com dificuldade com a bola no pé, mas era um artilheiro, o Washington, até o Luizão era um pouco assim, um pouquinho mais habilidoso que o Túlio, mas o Luizão, o Guilherme, que, sim, é o seu tempo, eles foram excelentes no seu tempo, não é,
mas hoje, você olha quem é o centroavante do... a gente sente falta daquele cara que parece que tinha um imã, a bola procurava, a gente brigava, a bola procura esses caras, então, né? Às vezes a gente sente falta, às vezes o jogador, assim, de frente, ele fica tão envolvido na questão de tática e os times estão cada vez mais dependendo do trabalho do treinador, do jeito que monta a parte defensiva, taticamente, precisa também treinar os movimentos ofensivos, muitas vezes o cara fica tão envolvido nisso que ele não faz o principal, que é fazer o gol, que é botar a bola na rede. E você para de criar esse jogador que tem essa coisa, o faro de gol.
Você sabe que essa,
o cara que
essa,
a bola procura.
Você sabe que algumas funções, como essa de centroavante, essa de matador centroavante, eu não acho que deveria ser extinta do futebol. Eu vejo isso muito no futebol americano. Cada um tem uma função,
não pode fazer,
o cara
só
entra
isso
lá. Não. Mas assim, para um futebol que, onde você pode mexer 5 vezes durante o jogo, hoje. Eu acho tão legal isso, o cara poder estudar, falar assim, desse determinado tempo do jogo aqui, eu vou colocar um cara igual antigamente tinha, você colocava um cara, um tupanzinho da vida, porque por exemplo, o cara era o talismã. Você ter uma peça assim, nesse momento do jogo eu vou precisar de um centroavante de área ali. Eu acho que você não precisa extinguir a espécie ali, entendeu?
Tem que fazer,
entendeu,
mais coisas. Hoje quem é o grande centroavante do mundo? É o Lewandowski. Excelente na área, um matador, mas dá muita assistência.
Benzema
é inteligentíssimo. O Harry Kane, o que ele dá de assistência pro Son fazer?
Aí como
Zé Mourinho, já é mais antiga.
E aí você vê, e aí é impressionante como com o Zé Mourinho, o Harry Kane mudou a característica dele. Ele deixou de ser um cara só finalizador para virar um cara armador barra finalizador.
O que tem de jogada que o Son, que é muito rápido, o Harry Kane sai da área, o Son entra em velocidade, o Harry Kane mete.
O Evair fazia no Palmeiras.
Sim, o Evair fazia isso.
Quando você tem um especialista, normalmente o que ele dá pro time é raiva. Por exemplo, o Carneiro só sabe cabecear. Quando ele entra, ele dá raiva pro torcedor, mas nada. Só raiva.
Vai jogar 5 minutos, 10 minutos por jogo, em momentos específicos.
Pra dar raiva, porque não tem jeito.
A gente não consegue entrar, não encontramos solução, bota o cara lá e bola na área
e não resolve nunca.
Quando o Diniz vai de Carneiro e Trellis, é que ele desistiu. Acabou, ele falou, hoje não vai dar.
Desistiu do jogo.
O Lucas falou um negócio que é verdade. Lembra do filho do Vento? O Euler, ele entrava só no segundo tempo.
Sim.
Era um jogador de segundo
mas
tempo.
Mas esse tinha muita qualidade. Jogador de velocidade.
Um jogador que olhava. Com os nomes anteriores,
o Tupanzinho era um jogador talismã.
Tupanzinho era muito de segundo tempo. O Euler.
Mas ele era bom jogador.
O Euler não sei. O Euler entrou muito. Eu lembro
sim,
que
no Palmeiras, sim.
Teve uma época que os caras falavam, coloca o Euler.
Depois agora. Ele virou titular no Vasco.
Então.
Jogou com o Romário muito bem no
Defendeu
Vasco.
Defendeu a seleção naquele jogo lá na Venezuela.
Sim, com o Candinho. Um
o Tupanzinho era muito de
jogou muita bola no Vasco, jogou muito bem
no centroavante atual, que eu acho muito bom, que talvez ele ainda não tem um reconhecimento talvez que ele merece, é o Caio Jorge. Caio Jorge é muito bom.
É molequinho, né?
Sim, ele foi campeão sub-17 com o Brasil. Ele é muito bom,
esse
moleque.
Ele teve um crescimento
nos últimos
jogos exponencial. Ele tava com muitas dificuldades.
Sim.
Mas assim...
E ele não é tão matador, assim. Ele faz gols, mas o que ele dá, o que ele gera de espaço... Ele é muito inteligente, ele sai da área, ele gera espaço. Sim, claro, tem o individual, o Marinho individualmente também, mas casa muito, assim, um cara de explosão como o Marinho para um, vamos dizer assim, um atacante armador como o Caio Jorge. Eu acho que o Caio Jorge...
Tem muita importância do treinador na carreira de um cara. Um treinador que entra e mostra os caminhos.
Eu acho que o Caio Jorge...
Ensina o posicionamento,
em característica, ele é parecido com o Roberto Firmino. Sim, característica, em jeito de jogar. O Caio Jorge é bem parecido com o Firmino.
Tem toda a razão.
Meio atacante armador. Assim.
Bom, à noite começamos que hora?
Vai ter
9 horas. Vai ter antes o...
Acho que começa às 6:30.
Isso, no YouTube e 9 horas no ar.
6:30 e vambora depois até o fim do jogo.
Beleza, gente. Abraço. Bom trabalho pra vocês. Tchau, tchau. Valeu.